Amigo ouvinte, você sabia que para cada um copo de refrigerante você precisa de 32 copos de água para neutralizar o pH do seu sangue? Márcio Basso, verdade isso?
Eu não, eu acho que realmente preocupado quando ligo, porque primeiro, graças a Deus, eu já não tomo mais refrigerante. Mas refrigerante é uma coisa que muita gente toma. E além disso, Bianca, eu escutei também uma palestra do Dr. Lair Ribeiro, onde ele diz que uma lata de refrigerante baixa a imunidade do nosso corpo em 100 mil vezes. Esses e outros assuntos nós vamos falar agora exatamente com ele, Lair Ribeiro, que é médico, nutrólogo, já lecionou medicina em vários países, inclusive lecionou nos Estados Unidos, na melhor universidade do mundo, a Harvard. Professor Lair, nem sei como chama. Doutor Lair, boa tarde, tudo bem?
Oi, Márcio, tudo bem? Um prazer estar conversando com você.
Igualmente. Igualmente. Muito obrigado, viu, por sua disposição. Sabemos que sua agenda é muito cheia e obrigado por dar esse tempinho aqui pra gente, tá bom?
Prazer é nosso.
Igualmente. A gente já vai falar sobre o refrigerante, mas antes, uma dúvida, inclusive, que o senhor planteia em uma de suas palestras ali. Cerca de 60 a 70% da constituição do nosso corpo é água.
Varia com a idade.
Ah, com a idade, né? É verdade. Uma criança, menos.
Um recém-nascido, 80% é água.
Ah, ok.
Já uma pessoa idosa chega a ser 60%. Então, com o passar dos anos, você vai desidratando. E vão surgindo as rugas, né? As rugas são também consequência desse processo de desidratação. Segundo, depende da área do corpo que você está falando. A área mais densa que nós temos é o dente. O dente é o que tem menos água. O sangue é o que tem mais água.
Quanto? Quantos por cento o dente?
O dente chega a ser 78%.
78% de água?
Hein?
O dente, 78%?
Não, 78% não. De água seria 22%, né?
De água, 22%, ok. É. E o sangue já seria o quê? 90%?
Mais de 95% é água. O cérebro é em torno de 70%.
Nossa, 70%.
Então, a água é o mais abundante nutriente no corpo.
É como se a gente fosse um peixe dentro de um aquário, né, doutor?
Exatamente. E se o peixe estiver doente, nós tem que trocar a água do aquário. Não adianta você tratar o peixe. Então, você imagina, as células, elas estão dentro de um aquário, que é a água. Se uma pessoa está doente, a primeira coisa que você tem que preocupar é cuidar da água. E não cuidar do... Primeiro cuidar do aquário, para depois cuidar do peixe. Se ele está numa água contaminada, não adianta nada. E as pessoas não têm noção de que a pureza da água é apenas um dos fatores importantes. A água, para ser potável, de boa qualidade, ela precisa de várias características importantes. Uma é a pureza, é o que o filtro faz. O filtro tira as impurezas. A maioria dos filtros não consegue tirar tudo. O filtro que tirasse tudo seria, por exemplo, por osmose reversa ou por destilação, mas aí tiraria também os minerais e a água ficaria chamada morta. Então, a água de osmose reversa, que é o filtro de osmose reversa, para ela ser tomada, ela tem que ser remineralizada. Do contrário, ela prejudica. Ela causa até osteoporose. E tem muita gente vendendo filtro de osmose reversa no Brasil, entendeu?
Sim, agora, doutor, por que então que os médicos não costumam falar tanto sobre isso, sobre a água, quando a gente vai ao consultório?
Não entendem nada de água. Nós não temos, por incrível que pareça, nos 6 anos de medicina, nós não temos uma aula sobre água, pra você ter uma ideia. Então, o médico, em geral, não entende absolutamente nada de água. Como ele não entende, ele não pode falar, tá certo?
E doutor, agora o senhor deixou a gente com uma grande dúvida, a gente e todos os nossos ouvintes aqui, fiéis ouvintes do Conexão. Tá bom, e que água eu vou tomar, como eu vou tomar, porque até agora eu só sabia que eu tinha que tomar por volta, cerca de 8 copos de água por dia, era a única coisa que eu sabia.
6 a 8,
E aí, o senhor
ninguém
abriu uma
toma
dúvida.
Isso, você sabe disso, né?
Não, né, por quê?
Mas eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse pra mim que eu tomo 6 copos de água por dia, nem eu consigo tomar. Você vê como é que é complicado. Por isso... E 30% das pessoas estão desidratadas. E isso prejudica na destoxicação do corpo, etc. Então, a água ela tem que ser pura, primeira coisa. Uhum. Segunda coisa importante, ela tem que ter um pH acima de 7,5. O pH do sangue é 7,4. Tudo aquilo que você tomar abaixo de 7,4 de pH, você paga um preço. É o que você estava falando do refrigerante.
É, mas por exemplo... o refrigerante, ok.
O refrigerante tem um pH de 2,5.
Uhum.
E o pH é uma escala logarítmica. O que quer dizer isso? De 2,5 para 3,5 são 10, 3,5 para 4,5 são 100, 4,5 para 5,5 são 1.000, 5,5 para 6,5 são 10.000, 6,5 para 7,5 são 100.000. Por isso que eu falo que o potencial hidrogênio iônico, depois que você toma um refrigerante, ele é alterado 100.000 vezes. Ou seja, eu preciso de 32 copos de água com um pH elevado para só correr atrás do prejuízo. Então, se você quer ter saúde, não deixe refrigerante entrar na sua casa.
Isso é para um copo também, né? Geralmente as pessoas tomam mais.
O quê?
Refrigerante, no caso.
Tem gente que toma um litro de refrigerante por dia.
Uhum.
E tá gordo, e tá doente, e tá com 25 anos e tá velho, entendeu? Isso aí é um problema seríssimo. Isso aí é talvez a maior desgraça que tem no mundo. Talvez prejudique até mais do que o cigarro. Sou cardiologista. Digo pra você que uma pessoa que toma um litro de refrigerante por dia, ele, se ele fumasse, seria melhor do que o prejuízo que ele tem. Só que ele não vê, porque vai uma coisa que é por dentro. Ah, por que que você toma um litro de álcool? Você fica bêbado. O refrigerante, do ponto de vista metabólico, ele tem as mesmas, iguaizinhas, consequências do álcool. Só que nem o cérebro quer. Por isso que o álcool o cérebro ainda quer. Então a pessoa fica bêbada. O refrigerante nem o cérebro quer. Então vai direto pro fígado. E lá estimula o fígado a aumentar o colesterol, aumentar os triglicérides, aumentar a coagulabilidade e aumentar o ácido úrico, causar hipertensão arterial. A pressão alta muitas vezes é causada pelo refrigerante. Eu pego gente que é hipertensa, tiro o refrigerante, não precisa de remédio, a pressão volta ao normal na maioria das vezes.
Doutor, é uma dúvida, o senhor falou do pH. Mas, por exemplo, o pH do suco de limão é 2,3, o pH...
O pH do... Não, deixa eu te falar, o limão é alcalino. Eu vou te explicar a diferença.
Ah, ok.
O que interessa é na hora... Porque o limão, ele, na hora que ele bate no corpo, ele vira alcalino.
Ah, tá, mas ele é ácido.
Ele vai fazer a absorção dos minerais. Então, o efeito metabólico do limão
é alcalino.
É alcalinizar e não okay. acidificar.
Ah, entendi. Então,
é o contrário. O refrigerante, ele tem um pH de 2,5, mas é um pH vazio. Ele não tem nada, ele não tem mineral, ele não tem magnésio, ele não tem cálcio, ele não tem zinco, ele não tem selênio, não tem nada disso. Enquanto que o limão tem, e isso vai provocar no corpo uma alcalinidade. Então, quem toma limão, que é muito bom, um limão espremido de manhã em jejum, um copo d'água, um dos melhores remédios que você pode tomar na vida... Você está alcalinizando seu corpo.
Eba.
Um suco de um limão espremido na água.
É, como a primeira coisa de manhã, no café da manhã.
Tá, e o limão com sal? Muita gente gosta disso, inclusive eu.
O sal, depende que sal você estiver conversando.
Sal refinado.
Se for cloreto de sódio na mesa, faz mal. Porque o sal faz bem, o cloreto de sódio faz mal. Infelizmente, o que você tem na mesa é cloreto de sódio. Qual a diferença? Você tem que comprar o sal grosso e mandar raspar ele. Moer ele, ou você tem que comprar o sal de sal rosa do Himalaia, ou você tem que comprar o sal marinho não refinado.
Uhum.
Se você comprar o sal marinho refinado, também é cloreto de sódio, não vale nada, você está gastando à toa.
Estamos
quando
conversando...
você faz uso do sal integral,
certo.
Que tem 83 minerais, aí aquele sal te faz bem para a saúde, baixa até a pressão. Agora, se você usa o cloreto de sódio, que é esse branquinho que tem na mesa, não, esse causa
faz
pressão
mal.
Alta.
Ok. Meio-dia e 45 minutos, nós estamos conversando aqui com o cardiologista, também nutrólogo e professor, doutor Lair Ribeiro.
Doutor, o senhor fala que tem água que desidrata. Eu
Sim,
nunca
tem
escutei,
água que desidrata.
Eu nunca escutei
falar
isso.
Você já viu que um mosquito, você tem uma água parada, um mosquito bem levinho, ele consegue andar em cima da água, porque a tensão superficial da água segura o peso da mosca do mosquito. A quanto maior for a tensão superficial da água, menos ela é boa para a saúde, porque ela, quando chega lá no capilar, muitas vezes ela tem que subir contra a gravidade. E se ela tem uma tensão muito alta, ela segura e, se bobear, ela puxa a água que está dentro da célula. Então ela acaba sendo desidratante.
A água, a água é desionizada, é isso?
É, desionizada. A água ionizada é a água que você deve buscar. A água ionizada, ela tem um pH em torno de 9,5, 10. Ela tem um poder de oxirredução, que é mais importante ainda, que é a capacidade que ela tem de ser antioxidante ou oxidante. Se você abre uma água de torneira, ela é oxidante, ela te envelhece. Se você busca água lá na nascente do rio, lá no topo da montanha, ela é antioxidante, ela te faz bem. Tanto é que pessoas que vivem mais de 100 anos, pessoas que moram nesses lugares, nessas alturas, geralmente vivem muito. E uma das explicações é a água que eles tomam, que é uma água antioxidante, entendeu? Que é o melhor remédio que tem, é o antioxidante.
Oh, doutor, às vezes a gente vai no mercado e a gente encontra águas muito caras, de várias marcas aí.
Quanto mais cara, menos vale, tá bom? A água mais famosa que tem, que é a Perrier, eu tenho coragem de dizer o nome, Perrier é refrigerante, tá bom? Não coloque na sua boca, porque o pH da Perrier é 3. Te faz mal. Não, porque eu tomo Perrier todo dia, que pena, meus pêsames. Porque você está prejudicando a sua saúde.
Aquelas águas também gasificadas,
gasificada é o seguinte, se ela for, nasceu gasificada, ela faz bem. Se o CO2 é acrescentado, ela faz mal. Só que quando você compra, nem você, nem ninguém do supermercado vai saber lhe dizer se ela é naturalmente gasificada ou foi acrescentado. Como você não sabe, a minha recomendação, não tome água com gás.
Okay.
Você não sabe que a maioria é gasificada artificialmente. Então, quando ela é gasificada artificialmente, o pH cai. Então, a recomendação é não tomar.
Então, a gente, a partir de agora, tem que olhar no rótulo. Por exemplo, já que o senhor não teve medo de falar de uma, eu não tenho medo de falar de outra. Ontem eu olhei numa garrafa da Minalba e o pH era 8. Então, ela estava
boa. Pois é, isso é bom. É bom. Então, isso é bom. Okay. Ótimo.
Ótimo, legal.
Porque passou de 7,5.
Passou de 7,5.
A melhor água do Brasil e a mais barata chama-se Ibirá. Ibirá tem um pH de 10. Ibirá é uma cidade no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Eles têm uma água que eles vendem para o Brasil inteiro. Eu não tenho nada a ver com eles, nem conheço eles. Mas se você ligar para a loja chamada Água Mania, lá tem 30 marcas. A mais barata é a Ibirá. Vem gente da Alemanha, vem gente dos Estados Unidos, vem gente da Inglaterra visitar o Brasil por causa da água Ibirá, para você ter uma ideia.
Doutor, e água tem tudo a ver com, claro, envelhecimento.
Deixa eu fazer um detalhe importante.
Pois não, doutor.
A água que é boa para você banhar, não é boa para você beber. Então, vamos supor, você vai numa água quente, águas mornas, né?
Uhum.
Aquela água, ela é muito boa para a pele, mas ela não deve ser ingerida. Aquela, o pH é baixo. Então, tem muito lugar onde a água é boa para você ficar no banho, mas não é boa para você tomar. E as pessoas não sabem separar isso. Elas pensam, porque elas vão para um lugar, a distância de água, onde tem água que faz bem para a pele, que eles querem tomar aquela água também e levar para casa.
Aquela, aí começa o problema. Aquela água com enxofre, ela é boa para tomar?
É, tem que ver o pH dela. Né? Em geral, são boas. Em geral.
Doutor, água, como o senhor falou, nosso corpo de 80, quando a gente é criança, a 60, quando nós somos mais velhos, ela faz parte do nosso corpo. Então, obviamente, tem tudo a ver com envelhecimento. Inclusive, o senhor fala também sobre isso. A gente vai tratar agora nesse segundo momento sobre o anti-envelhecimento. O que fazer para envelhecer jovem? O senhor até disse que é possível permanecer jovem até morrer. Como fazer isso?
Se uma lâmpada, quando queima, segundos antes dela queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude e toda a sua plenitude. O grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Ninguém quer parar de enxergar, parar de escutar, saber o nome do filho, perder o controle do esfincteriano, não conseguir andar. O que é isso? A pessoa quer envelhecer sem adoecer.
E como
então,
fazer
quando
isso?
Você envelhece sem adoecer, você envelhece sem ficar velho, que é o trabalho que eu faço hoje no Brasil, ensinando médicos nos finais de semana, a 2 dias, sábado e domingo, eles aprendem comigo. Aí eles primeiro rejuvenescer, porque o médico morre 7 anos mais cedo do que a população em geral. Ou seja, eles não praticam o que eles ensinam. Tá? Uhum. Então eles morrem mais cedo. Então primeiro eu ensino a eles a ter mais saúde. E aí eles passam isso. Como que você consegue envelhecer sem ficar velho?
Como?
Isso é que é a grande jogada. Envelhecer, você vai envelhecer. Você não tem a outra alternativa, é morrer mais cedo. Agora, quando você envelhece sem adoecer, você envelhece jovem, você não tem nenhuma limitação. Eu tenho 67 anos de idade. Eu hoje comecei a estudar às 4:30 da manhã. Às 4:30 da manhã eu sentei nessa mesa aqui que eu estou conversando com você. São 12:50. Eu continuo estudando. Eu estudo 12, 14 horas por dia. com 67 anos de idade. Não tenho limitação nenhuma. Dou aula no mundo inteiro, entendeu? Mas faço, pratico o que eu ensino.
E o senhor fala, o envelhecimento é um processo de acidificação. Então, quer dizer,
velho é ácido, o bebê é alcalino, o cheiro de velhice, o velho cheira velho. Ele, quando está cheirando velho, porque ele está acidificado. Então, quando você alcaliniza o organismo, você combate doenças, por exemplo, o câncer gosta de evoluir em ambiente ácido. 90% dos cânceres ocorrem quando há acidez no corpo. Então, quando você toma a água alcalina, você está prevenindo a incidência de câncer. Existe um hospital em Tóquio onde o único remédio é a água ionizada, chama Kangen Water. É uma água ionizada, de pH 10,5, onde eles só dão aquilo e a pessoa se recupera, entendeu?
Então existe possibilidade de cura através da água?
Sim, total cura. Além de ter o processo, além de ter a desintoxicação, se você toma 6 copos d'água por dia e você tem intoxicação com chumbo, mercúrio, etc., você vai eliminando esses metais pesados que estão lhe prejudicando, porque hoje não tem ninguém que não esteja intoxicado. Todos nós estamos intoxicados. Porque se você toma um cafezinho numa xícara de plástico, daquela que queima o dedo, com café quente, no momento que você tomou aquilo, você liberou xenoestrógeno, que é veneno. Você imagina uma mãe que não sabe, coitada, ela pega a mamadeira do bebê, que é de plástico, coloca no micro-ondas para esquentar. Quando ela tira aquela mamadeira do micro-ondas, aquilo ali é uma mamadeira de veneno. Porque agora o plástico, isso que da mamadeira, também esquentou e liberou xenoestrógeno, liberou veneno.
E como evitar isso? Tomar.
E a criança com 6 meses está obesa. Por que tem uma epidemia de obesidade em crianças de 6 meses? Você vai me dizer o quê? Que elas estão andando menos? Estão tendo menos atividade física? Criança de 6 meses não tem atividade física. Ela come, faz cocô, faz xixi e dorme. Por que elas estão engordando? Porque elas estão usando, a mãe está usando micro-ondas. Entendeu? Sem contar as fórmulas de bebê, que tem também muito açúcar.
Doutor, a gente está terminando e eu gostaria de falar muito mais. Inclusive, o senhor fala que mudando a ecologia corporal, as doenças vão embora.
Claro, você corta as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar macaco para ir embora de lá. Macaco tem que ser de galho. Se não tiver galho para ele pular, ele vai embora, pô. Você concorda comigo?
Concordo.
Então, engraçado. Na hora que eu mudo a ecologia, não tem jeito de você ter câncer num organismo saudável. Organismo saudável, o câncer ele aparece e desaparece no mesmo dia, porque ele não consegue ficar ali, não tem árvore para pular, entendeu?
Entendi. Doutor, olha, eu sei que o senhor tem um cabedal de informações que seria...
Eu tenho 75 DVDs de saúde.
Nossa.
E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Divulga o seu material, que é fantástico, e a redação já está recebendo em português. Inglês e espanhol. Eu gostaria que o senhor divulgasse o seu material agora. Quem quiser comprar.
Pois é, se alguém tem interesse em adquirir os meus DVDs,
fala pra gente,
na área de saúde, inclusive o envelhecer sem ficar velho, são 5 DVDs que ensina você como é que você cozinha melhor, qual água que você bebe, como é que você dorme, etc., qual a vitamina que você toma. O telefone aqui em São Paulo é 011, né? Uhum. É 3889-0038. Vou repetir. São Paulo, 3889-0038. Nós enviamos para a América do Sul todinho.
O senhor também faz palestras? Quem quiser levar para a empresa?
Palestras. Hoje eu faço palestras principalmente para médico, tá? Mas eu abro conferências, abro feiras. Essa semana eu estou abrindo uma feira aqui, a Expo Farmácia, em São Paulo, Centro-Norte. Eu estou fazendo a abertura sexta-feira, dia 6, às 11 horas da manhã. Então eu falo bastante.
Ok, então 11-3889-0038. Como envelhecer sem ficar velho.
Velho, aprenda. E tem um DVD também de uma hora só sobre água.
Ah, de uma
e
hora.
Tem um DVD, só... tem um kit chamado Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Tem um kit chamado Melhore Seu Cérebro, Melhore Sua Vida.
Ok, doutor Lair, eu gostaria vontade, de ficar conversando com o senhor durante muito tempo. Inclusive, se o senhor aceitar voltar em outras oportunidades, nós ficaremos muito felizes, mas nosso tempo aqui já acabou.
Podemos conversar um dia sobre hormônios.
Opa. Com certeza. Olha, muito obrigado. Conversamos com o Dr. Lair Ribeiro, médico nutrólogo, e ele já lecionou em várias partes do mundo, autor renomado aí. Obrigado por sua participação. Um abraço, doutor.
Prazer é meu.